Muito boa tarde, senhores deputados. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do dia da Comissão dos Assuntos Europeus. Estamos a habituar a reunir quase todos os dias e isso é muito bom para o nosso dinamismo parlamentar. Acho que correu muito bem a nossa audição da manhã. Se mais tempo tivéssemos para os debates e mais tempo para dar aos senhores deputados, mais tempo teríamos para, enfim, fazer discursos e fazer perguntas e ouvir o senhor comissário. Mas o tempo foi escasso e eu tive que fazer aquilo que se impõe. A determinada altura, ter que ser drástica e pragmática e só consentir que se fizessem as intervenções possíveis. Tenho muita pena, mas a vida é como é. Entretanto, meus senhores, vamos agora fazer aqui, vamos à nossa ordem do dia, mas antes da nossa ordem do dia, se a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque não se importa, tenho aqui várias informações que não posso deixar de dar. E muito sumariamente vou passar a elas. Comemorações dos 30 anos da adesão de Portugal à CE, sugestões recebidas dos oradores que foram recebidas pelo grupo parlamentar do PSD, José Manuel Durão Barroso, Vítor Martins, Miguel Poiás Maduro, Jaime Gama, António Vitorino, José Silva Peneda, Carlos Carvalhas, do grupo parlamentar do PS, Rui Vilar, Moutinho de Almeida, Cruz Vilaça, Manuel Lobo Antunes, Seixas da Costa, Vítor Martins, do grupo parlamentar do PSD, chegou-nos, do PCP, desculpem, chegou-nos já às 14 horas e 30 minutos a indicação dos ex-deputados Hilda Figueiredo e João Ferreira do Amaral. Os restantes grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS-PP ainda não apresentaram sugestões. Isto é um pressing, fico à espera que apresentem para depois darmos seguimento ao nosso programa mártir. Entretanto... Entretanto,
essa é que é a ordem do dia.
Exatamente. Eu nos outros assuntos, para deixar isto já resolvido, senhora deputada, antecipo o ponto 3, outros assuntos, se não ninguém tiver a objetar, e então passo a chamar a atenção de prazos limite de envio às instituições europeias de 3 parceiros. E esses 3 pareceres, apesar têm que ser apresentados na data que vos vou indicar, ou seja, no dia 8 de março, porque as próximas semanas serão essencialmente dedicadas ao cumprimento do calendário orçamental. Por isso, tendo este nosso impedimento, temos que marcar uma reunião da nossa comissão no dia 8 de março, de modo a aprovar os parceiros que passo a indicar. Um que vai ser distribuído e que cabe ao PCP e que tem a ver com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima como de 2015-637, objeto de relatório da Comissão de Defesa Nacional. Agradecia, não temos nenhum senhor deputado do PCP, temos que então providenciar depois esta informação ao grupo parlamentar do PCP. O prazo limite do envio do parecer termina no dia 14 de março. Temos mais 2 iniciativas com prazo até dia 15 de março. Uma tem a ver com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia, que revoga o regulamento CE número 2007/2004, o regulamento CE número 2863/2007 e a decisão 2005/267/CE do Conselho, o COME é o 2015-671 e o relator na terceira comissão é a deputada Idália Serrão e cabe ao PSD esta iniciativa. O prazo limite é 15/3, mas teremos que apresentar no dia 8 de março, na reunião de 8 de março. O senhor deputado Duarte Marques é quem é o deputado encarregue da elaboração deste parecer. Depois, a outra proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 562/2006-CE, no que diz respeito ao reforço dos controlos nas fronteiras externas por confronto com as bases de dados pertinentes, como 2015-670, o senhor deputado encarregue de elaboração de parecer na terceira comissão é o deputado Bruno Vitorino, e esta iniciativa cabe ao PS e o prazo limite é também 15/3, mas pelos constrangimentos de calendário orçamental tem que ser aprovado no dia 8 de março. Por isso, fica à espera da indicação do PS, da senhora deputada, que ficará com esta iniciativa ainda durante o dia de hoje. Entretanto, nomeação do senhor deputado do PS, relator das iniciativas distribuídas em 12 de fevereiro, relativas à proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, como 2015-634, e da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem a respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens, como 2015-635. O prazo limite do envio destes pareceres termina também no dia 8 de março, ou seja, temos uma quantidade de pareceres, para já 4, que têm que ser aprovados, 5 com o do PCP, que têm que ser aprovados na reunião de 8 de março. Fico à espera também da indicação do Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, eu não sei se os outros grupos parlamentares têm a mesma dificuldade, mas nós estamos a ser verdadeiramente assoberbados por várias coisas que vêm em catadupas sucessivas, sem grande coordenação. Por exemplo, estes parceiros que nos indica, nós não temos a mínima ideia do que é que são. Não vieram nenhuma agenda, não vieram nenhuma comunicação do... Portanto, é um bocado difícil eu estar aqui a indicar um deputado do Partido Socialista para fazer este relatório. Eu nem sequer sei o que é. Não veio, não está em nada, não está nas nossas agendas. O mesmo se diga, por exemplo, aqui a questão da Agência Europeia de Segurança Marítima. Eu sei que isto foi discutido na Comissão de Defesa, eu estava no momento da discussão, o PCP votou contra o relatório, não sei o que farão aqui, porque entendem que isto é uma forma de alienação de soberania. Eu acho que há aqui uma forma de funcionamento que nós vamos ter de organizar. O Partido Socialista assim não consegue. Dia 8 eu não estou cá, para já, portanto, nem sequer poderei vir a essa reunião. Assim não conseguimos, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, eu peço a compreensão de todos os senhores deputados desta comissão para esta catadupa de documentos que estamos aqui a ter que lidar com alguma surpresa, porque estamos num período, tivemos no olho do vulcão, como sabem, com uma instabilidade no nosso apoio técnico, que não vale a pena referir as circunstâncias pessoais nem as circunstâncias concretas. Estamos a ter mudança de pessoas no nosso apoio técnico e graças a um esforço enorme da divisão responsável pelos recursos humanos de apoio às comissões parlamentares, temos boas novidades para o futuro próximo, designadamente mais uma funcionária, uma técnica de apoio administrativo que vem ajudar a nossa técnica Sara. Por isso, nós temos tido vicissitudes que não se compadecem, infelizmente, com um normal fluxo de informações e de agendamentos. Temos feito o que é possível fazer com esta instabilidade, que entendemos que agora está a ser debelada, e esta situação que eu agora venho aqui trazer noutros assuntos é exatamente para dar aviso prévio para os documentos que seguirão, para tentar fazermos as coisas com algum tempo em relação ao tempo que temos. Também temos o constrangimento, Sr. Deputado Vitorino Canas, como sabe, do Orçamento de Estado, que vem complicar e criar aqui alguma sobreposição das nossas datas que podiam ser mais confortáveis e a nossa marcação de reuniões mais confortáveis se não tivéssemos este constrangimento. Disto, não temos outra alternativa, Sr. Deputado, senão dar ao PS o que é do PS, ao PSD o que é do PSD em termos de elaboração de pareceres e aos outros grupos parlamentares o que é dos outros grupos parlamentares. E mais não podemos fazer neste momento, por isso apelamos à compreensão de todos para esta situação que é absolutamente temporária. Se me permitem, vou continuar e esperarei que o grupo parlamentar do PS... Vai ser enviada a documentação toda relativamente a estes pareceres. Sim, Sr. Presidente.
Eu percebo o Dr. Vitalino de Canas, deputado Vitalino de Canas, e concordo, mas declaro que isto se deve às vicissitudes da Comissão e, infelizmente, dos problemas de saúde que as pessoas tiveram. E peço que agora isto vai deixar de acontecer. De qualquer das formas, isto só reforça a necessidade que temos de implementar a reforma da Comissão para que este problema deixe de se colocar, seja por responsabilidade nossa ou do apoio, mas sobretudo porque deixa de haver tanto papel a vir para esta Comissão. E depois há alguns métodos que eram usados no passado que eu acho que vale a pena recuperar, que também é a forma como os documentos são enviados, etc. Mas penso que isso, depois de estabilizado, aí sim poderemos melhorar o que houver a melhorar, depois de passar este período mais conturbado, infelizmente, para as pessoas.
Muito obrigada pela compreensão. Muito obrigada pela compreensão. Ficamos então a aguardar a indicação dos senhores deputados relatores dos grupos parlamentares que foram referidos. Conferência sobre Segurança e Defesa da União Europeia. Relembra-se os senhores deputados que as Comissões de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas de Defesa Nacional e de Assuntos Europeus pretendem levar a efeito uma conferência subordinada ao tema Segurança e Defesa na União Europeia em 29 e 30 de março de 2016, da parte da manhã. Nota 1. Para o efeito, serão solicitados o apoio e a participação de Sua Excelência o PARP, ao que deverá ser, foi uma carta enviada para o efeito, que está neste momento a aguardar o plenário de uma das comissões envolvidas. Isto é só para não esquecer que temos isto em agenda. Entretanto, Senhora Deputada Maria Luísa Albuquerque tem a palavra para a apresentação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da sua admissão à negociação, como 2015-583, objeto de relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Tenho a palavra para a apresentação do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Esta matéria, como a Sra. Presidente acabou de referir, foi objeto de um parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que foi nessa mesma comissão aprovado por unanimidade. Na prática, o que se trata aqui, e resumidamente, é uma proposta de regulamento que prevê introduzir algumas alterações à diretiva do prospecto, no sentido de harmonizar e simplificar os prospectos para ofertas públicas de valores mobiliários. É um elemento central na realização da União de Mercado de Capitais, que é um projeto muito caro à atual Comissão Europeia e que se segue ao projeto da União Bancária, que, como todos sabemos, ainda está em curso, mas que constitui um outro elemento extraordinariamente relevante para melhorar a competitividade em matéria, sobretudo, de financiamento e de investimento nos vários países da União Europeia. E o objetivo principal desta União de Mercados de Capitais é fazer com que quer a alocação de poupanças, quer a captação de financiamento seja mais fácil para as empresas, com particular destaque para as pequenas e médias empresas, independentemente da sua localização no território da União, e também para tentar reduzir a dependência excessiva que se verifica na Europa do canal de financiamento bancário. Quando comparado com os Estados Unidos, verifica-se que, de facto, a dependência do financiamento bancário é quase total para as empresas de menor dimensão e mesmo para as empresas de grande dimensão, assume uma relevância extraordinária. Existe uma diretiva do prospecto, que foi, aliás, atualizada em 2010, face a uma versão anterior de 2003, mas ainda assim a Comissão entendeu que havia um conjunto de ineficiências e matérias que justificavam uma nova intervenção neste ponto e, nomeadamente, no sentido de tornar a informação mais harmonizada para que possa haver um passaporte do prospecto europeu, ou seja, que quando uma determinada oferta pública tenha sido, um prospecto de uma oferta pública tenha sido aprovado num Estado-membro, ele possa circular pelos restantes Estados-membros sem necessidade de aprovações adicionais, eliminando barreiras, e também para tornar as informações contidas no prospecto mais inteligíveis para o público a que se dirigem. Este é o objetivo central, que procura também acabar com a criação de obstáculos ao bom funcionamento do mercado interno nesta matéria e, idealmente, acabar com alguma arbitragem regulatória que ainda se verifica. A necessidade da harmonização decorre deste objetivo de ter um passaporte europeu que permita um prospecto ser utilizado em vários Estados-membros e a escolha do instrumento legislativo regulamento prende-se com este objetivo, ou seja, como é um instrumento legislativo de aplicação direta, para não haver depois distorções na transposição para a ordem jurídica interna, que acabariam por ser contraproducentes com o objetivo essencial desta legislação, ou desta iniciativa legislativa. De notar apenas que estão excluídos destas regras os valores mobiliários não representativos de capital naturalmente emitidos por um Estado-membro, portanto as obrigações do Tesouro, os títulos de dívida soberana ou de dívida emitida por autoridades regionais ou locais, também por organismos de direito público internacional que façam parte de um ou mais Estados-membros, como por exemplo a emissão de dívida pelo Mecanismo de Estabilidade Europeu ou outros equivalentes, pelo Banco Central Europeu ou outros bancos centrais de Estados-membros, e portanto estes títulos estão todos excluídos, não representativos de capital, portanto falando de títulos de dívida, estão todos excluídos desta matéria por terem regras próprias que se entendeu que não deveriam ser abrangidas neste tipo de iniciativas. No que diz respeito à substância daquilo que é a proposta da Comissão, como comecei por referir, a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa fez um parecer bastante completo sobre este ponto e revejo-me nas questões que são aqui salientadas. Foi o deputado Eurico Bernante Dias que fez este relatório, que foi aprovado por unanimidade, em que, reconhecendo que a iniciativa é globalmente positiva e tem objetivos meritórios, tem de facto algumas insuficiências também esta proposta, ou seja, há um conjunto de matérias que poderiam ser abordadas e resolvidas com esta proposta de regulamento, mas que ficaram de fora. Aliás, é algo a que ficamos um pouco habituados, que é encontrar estes consensos que nunca permitem ir tão longe como seria desejável. Na matéria dos mercados financeiros, isto é particularmente comum, ficamos sempre aquém do objetivo final para encontrar uma proposta que possa ser aceita por todos, e há alguns aspectos até que podem ser contraproducentes face àquilo que é o objetivo, nomeadamente deixar a possibilidade aos Estados-membros de fazer algumas derrogações para emissões de montante mais pequeno, o que significa que para essas a questão do passaporte e da harmonização ficaria comprometida. Portanto, há aqui alguma, deduz-se que o acomodar de algumas posições contraditórias de vários Estados-membros que levaram a que a proposta não fosse tão longe. A proposta que vem da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa realça também que há algum impacto de âmbito orçamental ainda por determinar, porque a ESMA, portanto a European Securities Market Authority, irá ter uma página no seu sítio da internet onde irá colocar todos os prospectos dos vários países da União. Isso acarretará custos que terão de ser suportados pelas autoridades nacionais, no nosso caso a CMVM, e portanto há também de aqui acompanhar qual é o impacto que isto possa ter, embora a mim pessoalmente me pareça que não deva ser nada de especialmente relevante no contexto orçamental, mas não deixa de ser relevante que se dê nota desta questão e que terá de ser esclarecida. A proposta que vem da COFMA e que também me parece absolutamente razoável é que, no quadro do diálogo entre a Assembleia da República e as instituições europeias, esta proposta possa ser acompanhada, dado que ela ainda não está fechada, de forma a tentarmos pugnar para que as melhorias que entendemos, e aí estamos de acordo com o parecer que vem da COFMA, que as melhorias que são necessárias ou que seriam úteis possam ainda vir a ser introduzidas na versão final deste regulamento. No que diz respeito ao parecer aqui da própria Comissão de Assuntos Europeus, nomeadamente à verificação dos princípios, do princípio da subsidiariedade, é claramente uma matéria que não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que, tratando-se de uma harmonização ao nível europeu, claramente é algo que deve ser regulado ao nível europeu, com este objetivo de harmonização dentro da União Europeia. E também no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, a presente iniciativa não excede aquilo que é necessário, aliás, antes pelo contrário, como disse antes, o que é importante para alcançar estes objetivos. E, portanto, o parecer é positivo, louvando-se nas notas que são feitas no parecer da COFMA, e sugere-se que se continue a fazer o acompanhamento deste processo, tal como também sugerido no parecer da COFMA. E é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Dito desta forma assim, escorreita, tão sintética e tão clara, até parece que o assunto é fácil. O assunto não parece, é de uma tecnicidade enorme, mas foi muito bem trabalhado pela Sra. Deputada e por isso a felicito. Entretanto, Srs. Deputados, querem usar da palavra? Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito brevemente, apenas para agradecer e felicitar a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque pelo relatório e sobretudo pela exposição que fez. Penso que a exposição foi muito clara e talvez até tenha excedido em clareza o relatório. Esta é uma área que nós temos estudado pouco, a União Bancária, a União de Mercado de Capitais, peço desculpa, é uma área que está a dar os seus primeiros passos. Nem sei se esta não será, Sr. Deputado, poderá esclarecer, talvez, não sei se esta não será mesmo a primeira iniciativa concretizadora da União dos Mercados de Capitais, que é essencial em termos até de complementação também da União Bancária. Estamos totalmente de acordo com a ideia de continuar a acompanhar, até para podermos também entrar nesta temática que não tem sido muito debatida aqui no contexto desta comissão, mas que é importante.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar ao Sr. Deputado, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer que, de facto, tanto quanto é do meu conhecimento, e julgo que se tivesse havido outras iniciativas, de uma forma ou de outra teria tido conhecimento, ou nas minhas funções anteriores ou nestas, esta julgo que é a primeira iniciativa legislativa neste âmbito. Isto é um projeto muito caro à atual Comissão. O Comissário Jonathan Hill tem este tema, mas em termos de iniciativas legislativas eu não tenho conhecimento de nenhuma anterior. Antes desta, ainda que haja muita discussão já feita sobre a matéria e sobre aquilo que pode vir a ser necessário, mas não traduzida em iniciativas concretas, tanto quanto sei. Muito obrigada.
Muito obrigada por esta informação suplementar. Vamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Senhores deputados, agora só mesmo para finalizar a nossa reunião, como sabem, temos amanhã a reunião pelas 12 horas, com informações e 6 pontos da ordem de trabalhos, com 6 pontos da ordem de trabalhos, 4 dos quais relativos à apreciação e votação de pareceres. O primeiro parecer, que é a proposta diretiva do Parlamento Europeu de Conselho sobre a decisão quadro 2002/475-JAE do Conselho relativa à luta contra o terrorismo, foi-nos entregue hoje à hora do almoço. Por isso, pode ser distribuída esta proposta e o respectivo parecer. As restantes, ou seja, a apreciação e votação de parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a proposta de lei número 11/13/1, que aprova as grandes opções do plano para 2016, cujo o autor de parecer é Paulo Duarte Marques, do PS, ainda não nos foi remetido. A apreciação e votação de parecer da Comissão de Assuntos Europeus sobre a proposta de lei número 12/13/1, aprova o Orçamento de Estado para 2016, cuja autora de parecer é a deputada Inês Domingos, do PSD, também não nos foi remetido.
Será ainda dentro de uma hora.
Muito bem. E a última, o último parecer, apreciação da proposta de parecer da CAI relativa à revisão da Estratégia de Segurança Europeia, dos senhores deputados Carlos Costa Neves e Vitalino Canas, autores do parecer, também não nos foi remetido. Pronto, era só para relembrar isto. E dar por concluída a nossa reunião. Continuação de boa tarde e boa semana de trabalho. Muito obrigada.